Notícias, com João Ricardo.
Ruben Ribeiro foi a mais recente aposta de Vítor Paneira na equipa principal do Varzim. O jovem de apenas 19 anos estava a fazer uma excelente época na formação secundária e foi chamado aos convocados nos dois últimos jogos. Os 17 golos e 4 assistências em 26 partidas pelo Varzim B despertaram a atenção e o atacante foi lançado nos 10 minutos finais nos desafios com o Lourosa e o Braga B. Ruben Ribeiro mostrou-se feliz pela estreia vitoriosa e pela nova oportunidade que recebeu no último Desaire, em Fão, onde teve a família em peso.
É um sentimento incrível, a maneira como foi a minha estreia foi magnífica, a maneira como ganhámos, jogar em casa, jogar onde nasci, no clube do meu coração, não é? Pá, nasci aqui na Póvoa e com muito orgulho. Agora estou um bocadinho infeliz, não é, porque perdemos contra o Braga, a minha família bebeu toda, mas infelizmente perdemos. Mas é pensar no próximo jogo.
O atacante nasceu na Póvoa de Varzim, mas tem raízes em Esposende, sendo Wayne Rooney a referência a seguir numa carreira profissional que está agora a começar e para a qual deposita a esperança de chegar longe com muito trabalho.
Espero muito para a minha carreira, isto é só o início. Tenho que trabalhar todas as semanas, tenho que ganhar oportunidade, jogar bem, entrar bem, fazer golos para alcançar objetivos maiores, seja a Primeira Liga, seja o que for.
Sonhas num futuro mais próximo afirmar-te nesta equipa?
Sim, completamente. Pá, tenho que trabalhar, sem trabalho não há nada, vai tudo por água abaixo.
Declarações de Ruben Ribeiro ao repórter André Veloso. O Atlético da Póvoa destacou-se em Lousada no torneio regional do atleta completo no escalão sub-16 após dois dias intensos de competição. A equipa treinada por Cristiano Ramos arrecadou dois pódios no heptáplo, um de vice-campeão por João Torres, outro de terceiro lugar por Makoto Leven. O duo evidenciou-se nas diversas disciplinas da modalidade, os 80 metros, 100 metros barreiras, salto em comprimento, salto em altura, lançamento do peso, lançamento do dardo e 1000 metros. O Desportivo da Póvoa e o Centro Desportivo de Navais também tiveram atletas na prova. A Câmara da Póvoa de Varzim aprovou, com os votos favoráveis do PSD e contra do PS, o relatório de contas de 2023. Aires Pereira sublinha que as contas refletem uma das maiores taxas de execução de sempre do orçamento municipal, 93%, espalhando bem o cumprimento dos compromissos assumidos com os poveiros.
Foi um orçamento que terminou com 68 milhões de euros de receita arrecadada e um total de despesas de 67, uma das maiores taxas de execução do orçamento, 93%, o que traduz bem da eficiência do município relativamente ao cumprimento daquilo que se propôs realizar no nosso orçamento. No que diz respeito à poupança corrente, que é a diferença entre a receita corrente e a despesa, tivemos um resultado positivo de 10 milhões de euros que foram possíveis ser alocados ao investimento. Enfim, o ano de 2023 já reflete a transferência de competências no âmbito da educação, da ação social e da saúde, e por isso temos um aumento significativo das despesas com o pessoal, mais de 23%, por força destas novas responsabilidades.
O Adil explicou ainda que, no que toca a investimentos, avançam a bom ritmo a Póvoa Arena e o prolongamento da Via B. A autarquia está ainda a preparar-se para arrancar em força com as obras da Estratégia Local de Habitação e estão já prontas a Escola da Giesteira e a substituição dos campos sintéticos no Estádio Municipal.
Dar-vos nota também daquilo que são os nossos principais investimentos, o Póvoa Arena, a Via Circular Urbana, Troço Norte, o prolongamento e conclusão da Via B e o esforço que temos feito na Estratégia Local de Habitação. Concluímos também a requalificação da Escola da Giesteira, a questão dos campos sintéticos do Estádio Municipal e estamos a preparar os processos que já têm despesa no ano de 23, que são da renovação das escolas, que recebemos no âmbito da transferência de competências e também a reabilitação do bairro Nova Sintra e as construções a custos controlados. E, portanto, o total dos investimentos no ano de 2023 foi de 13,8 milhões de euros, o que tem, no total da despesa, um impacto de cerca de 54%.
João Trocado, do PS, deu três exemplos que motivaram o voto contra do PS. Primeiro, o aumento das tarifas da água, que, como o documento prova agora, teria margem para não suceder.
A autarquia continua a ter uma receita corrente superior à despesa corrente e, fruto disso, tem alguma capacidade de investimento e de endividamento adicional. Capacidade essa que tem vindo a diminuir nos últimos dois anos. Ora, talvez por essa razão, o Presidente da Câmara apresentou, pela primeira vez desde há muitos anos, um aumento do preço da água, do saneamento e dos resíduos sólidos que todos pagamos na fatura da água, em 2,7%. Nós, na altura, opusemos-nos a esse aumento e essa alteração também tem reflexo nestas contas. Se o tarifário foi atualizado em 2,7%, o que é certo é que esta receita aumentou 6%. O que quer dizer que até haveria margem para se poder não ter feito esta atualização.
Já no que toca a investimentos, as prioridades do PS seriam outras.
Do ponto de vista dos investimentos, o que assume maior relevo, mas a milhas de distância de todos os outros, é o Povarena. Neste ano de 2023, a Câmara executou 4,2 milhões de euros de uma obra que vai custar seguramente mais de 10 milhões de euros. Sendo o segundo investimento, o novo viaduto que vai terminar o troço norte da via circular urbana e que em 2023 já teve executados 800 mil euros. Não são para nós as primeiras prioridades e, portanto, nós fazemos esta nossa censura.
Finalmente, aponta João Trocado as contas da transferência de competências para as autarquias em matéria de saúde, educação e ação social. O socialista acusa Aires Pereira de ter mentido quando, em julho de 2022, vaticinava um buraco de 4 milhões de euros e agora, contas feitas, a transferência de competências trouxe um prejuízo de menos de 300 mil euros.
Finalmente, outro argumento que nós entendemos que é muito importante é o impacto que teve a transferência de competências da administração central para o município. Ora, o município aplicou a contabilidade de gestão e chegou a uma diferença de 283.892 euros, o que corresponde a somente 3,5% do total. Ora, relembro que em junho de 2022, o presidente vem dizer a Póvoa terá um prejuízo de cerca de 4 milhões de euros. Ora, não só não teve 4 milhões de euros, como no ano todo teve menos de 300 mil euros. Que temos que ser sérios. Parece que o Sr. Presidente da Câmara não quer fazer contas ou não sabe fazer contas. Parece que deve ser qualquer coisa no PSD, porque o Luís Montenegro também não sabe fazer contas aos impostos. Mentiu-nos, mentiu aos poveiros com este número e usou a sua posição enquanto autarca para fazer oposição, para fazer o serviço ao PSD e para fazer oposição ao anterior governo. E chegámos à conclusão que os 4 milhões de euros eram um embuste, foi uma invenção.
Aires Pereira diz que foi a pressão que fez na altura, juntamente com o Presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, que fez com que o governo mudasse as regras previstas e aumentasse as contrapartidas pagas às autarquias pela transferência de competências.
Foi muito relevante o esforço que eu e o Sr. Presidente da Câmara do Porto fizemos em devido tempo, que levou a que o governo, em junho, tivesse aprovado um conjunto de portarias que resolveu questões como a da manutenção das escolas, o aumento da verba para as refeições escolares, a questão dos seguros, ou seja, e depois resolveu à parte aquilo que também tinha um impacto muito significativo, que é a renovação do parque escolar. E por isso, o impacto que estava previsto a transferência de competências ter acabou minimizado e, nesta altura, andamos na ordem dos 300 mil euros por ano. E dar nota também do relatório apresentado pelo Tribunal de Contas há cerca de 15 dias, em que diz de forma clara que a transferência de competências era um manifesto prejuízo para os municípios e que foi calculado com dados errados.
As contas da Câmara da Póvoa de Varzim foram aprovadas com os votos favoráveis do PSD e contra do PS. Guilherme Val, aluno do Conservatório de Música, Teatro e Dança de Vila do Conde, na classe de piano do professor Nuno Oliveira, venceu o primeiro prémio da Mostra Musical Eixo Atlântico em representação do município de Vila do Conde. Este evento procura reconhecer, promover, premiar e difundir a prática da música no panorama do Eixo Atlântico. A convite da autarquia, o Conservatório foi a escola escolhida para representar o município na 8ª Mostra Musical. Os alunos Guilherme Val e Otelo Sá deslocaram-se a Barcelos para prestarem provas em duas das categorias. Esta competição, o jovem Guilherme Val arrecadou mesmo o lugar mais alto do pódio. Esta é a terceira vez que Vila do Conde conquista o galardão, tendo-o já conseguido com Fábio Gavina e por Ricardo Rodrigues em edições transatas. 6 dos 30 detidos numa mega operação de combate ao tráfico de droga levado a cabo pela GNR ficaram em prisão preventiva. Os arguídos acabaram por conhecer as respectivas medidas de coação no Tribunal de Santa Maria da Feira. A Operação Tarântula decorria há cerca de um ano e meio e envolvia a realização de várias ações nos concelhos de Santa Maria da Feira e Oliveira das Meias, Porto, Gaia e Esposende. Pretendia capturar o maior número de traficantes possível na região. A GNR referiu que a medida de coação mais gravosa foi aplicada a 6 dos arguídos, tendo o restante ficado sujeitos a medidas não privativas da liberdade, como apresentações periódicas ou termo de identidade e residência.
Notícias com João Ricardo.